Boa tarde, ouvintes. Sejam bem-vindos à primeira edição do Bola na Trave no ano de 2024. No programa de hoje, vocês conferem os finais estaduais, com direito a clássicos e lances polêmicos.
Olá, ouvintes da Rádio Ponto USC. Eu sou o João Batista.
E eu sou Raíssa Ribner. O Bola na Trave está começando.
Palmeiras conquista o tricampeonato paulista após reverter o placar de 1-0 para o Santos no jogo de ida. Mais detalhes com os repórteres Aline Ribeiro e Davi dos Santos.
Palmeiras venceu o Santos por 2-0 em uma final disputada no Allianz Parque após perder o jogo de ida na Vila Belmiro e se consagrou tricampeão seguido do Campeonato Paulista, feito que não alcançava desde a década de 1930.
A torcida lotou o estádio do Alviverde e deu um show à parte com um mosaico onde o técnico Abel Ferreira aparece como um navegador português. Por onde o navio passava, deixava para trás as taças conquistadas pelo treinador, que respondeu à empolgação da torcida já na escalação, onde começou com 3 atacantes, diferente do jogo de ida, onde optou por 3 zagueiros.
O alvinegro praiano começou o jogo sendo pressionado pela equipe alviverde logo aos 9 minutos, após Mike arriscar um chute e o zagueiro Gil salvar de cabeça em cima da linha, evitando que o Palmeiras abrisse o placar. Mesmo com pouca posse de bola, a equipe santista conseguiu assustar com chutes de fora da área, com Pituca e Otero, mas sem sucesso.
E o time da capital paulista caía nas provocações do adversário, resultando em cartões para Abel, Hendrick e Zé Rafael. Mas logo aos 28 minutos, após um tiro de meta do goleiro Everton, o atacante Hendrick recebeu em velocidade e foi derrubado dentro da área após contato com o goleiro João Paulo dos Santos. O árbitro Rafael Claus inicialmente não marcou o pênalti, mas após a visão do árbitro de vídeo, assinalou penalidade máxima. E desse lance polêmico, saiu o primeiro gol no clássico, do chute de Rafael Veiga.
O Peixe tentou uma reação após o gol, principalmente com jogadas de Otero e Morelos pela direita, mas faltava a precisão nos chutes. Já no segundo tempo, a equipe alvinegra voltou sem alterações, mas mudou de postura e foi para cima dos donos da casa, obrigando a defesa a tirar a bola de cima da linha após grande chance da camisa 7 do Santos.
Mas foram os donos da casa que fizeram o segundo gol da partida, que seria o do título. Após cruzamento de Piqueiras pela esquerda, dentro da pequena área, Flaco Lopes ajeitou de cabeça para Aníbal Moreno marcar, conquistando o 26º título do Campeonato Paulista para o Porco. Com os detalhes de Palmeiras e Santos, eu sou Davi dos Santos.
Eu sou Aline Ribeiro para o Bola na Trave.
O Alviverde volta a campo dia 11 de abril às 9 da noite contra o Liverpool do Uruguai, no Allianz Parque pela Copa Libertadores. Enquanto o Santos enfrenta o Paysandu, dia 19 de abril, na Vila Belmiro, pela Série B do Brasileirão.
Flamengo é campeão do Carioca após vencer o Nova Iguaçu, com placar de 1-0 para o rubro-negro, garantindo assim seu 38º título no Campeonato Carioca. Quem traz mais informações é a repórter Elisa Freire.
Ontem, no Maracanã, o Flamengo garantiu a vitória por 1-0 no final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. O Mengão venceu o primeiro jogo em 3-0, podendo perder por até 2 gols de diferença para levar a taça. No primeiro tempo, o Nova Iguaçu, precisando do resultado, tentou ficar no campo de ataque, mas não conseguiu concluir suas chances, principalmente com a lesão do camisa 10 Bill e do Carlinhos no aquecimento. Já o time adversário ficou com a posse de bola. Mesmo assim, não atravessou a defesa do Nova Iguaçu. No final do primeiro tempo, o atacante Cebolinha chutou de dentro da grande área e acertou o travessão. Logo em seguida, o goleiro Fabrício defendeu uma tentativa do meio-campista Arrascaeta. No início da etapa final, Cebolinha tentou novamente, mas parou na trave mais uma vez. Aos 29 minutos, Bruno Henrique aproveitou o cruzamento de Ayrton Lucas e bateu na primeira do ângulo direito para marcar um golaço, concretizando o 38º título do Campeonato Carioca, com o placar agregado do 4-0. Com as informações do Flamengo e Nova Iguaçu, sou Elisa Freire para o Bola na Trave.
Após a vitória, o Flamengo se prepara para entrar em campo na quarta-feira, às 9 da noite, contra o Palestino, disputando a Libertadores no Maracanã. Já o Nova Iguaçu volta a campo para jogar contra o Democrata SL no dia 27, no sábado, para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro.
O Grêmio venceu a Juventude de virada, por 3-1, e se tornou heptacampeão gaúcho. Mais detalhes com os repórteres com o repórter André Luiz Farias.
O Grêmio venceu o Juventude e se tornou heptacampeão consecutivo do Campeonato Gaúcho. O primeiro tempo começou com o Juventude sair na frente do placar. Aos 5 minutos, Gilberto aproveitou o bate-rebate dentro da área e fez 1-0. O Grêmio, precisando do resultado, se mandou para o ataque. Em um jogo nervoso e com muitas faltas, o tricolor gaúcho encontrou dificuldade para passar da linha defensiva do time do técnico Roger Machado. Aos 41 minutos, Cristaldo marcou gol de empate, em um belo cruzamento de Pavão. Não demorou muito para a virada acontecer. Um minuto e meio depois, Pepe rouba a bola ainda no campo ofensivo do Juventude e Diego Costa finaliza de fora da área. A bola desvia no zagueiro e morre no fundo da rede. Na segunda etapa, o Juventude se expôs mais e encontrou dificuldade para criar oportunidades de gols. A equipe de Renato Portaluppi aproveitou os espaços deixados em uma bonita jogada pela direita. João Pedro, lateral do tricolor, acertou um belo cruzamento para Cristaldo finalizar e o goleiro Gabriel Vasconcelos fazer a defesa. Em outra jogada pela direita, Diego Souza, com um bonito passe, deixou o jovem Nathan Fernandes de cara com um gol que só precisou empurrar para o fundo da rede e matar o jogo. Com o título de 2024, o Grêmio chegou ao seu 43º título gaúcho, encosta no Internacional, que tem 45 troféus. O Imortal também está a um título de igualar o Colorado, que foi 8 vezes campeão consecutivo, recorde da competição. Com os detalhes de Grêmio e Juventude, eu sou André Luiz Farias para o Bola da Trave.
O Grêmio volta a campo amanhã, contra o Huachipato, às 7 da noite, no duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Já o Juventude volta a jogar no próximo sábado, dia 13, contra o Criciúma, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Em jogo marcado por confusões dentro do campo, o Paysandu vence o Remo por 2-0 no estádio Mangueirão pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense. Na partida de ontem, o Papão levou a melhor e tem a vantagem para o jogo de volta. Com as informações da partida, os repórteres Débora Caetano e Diogo Bastos.
Com cenas lamentáveis, Paysandu vence o Remo por 2-0 no estádio Mangueirão pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense. O jogo iniciou com um ataque incisivo do Papão, que logo foi revidado com uma finalização importante de Thales. Nathan, do Remo, falha aos 16 minutos e dá a chance para o contra-ataque de Jean Dias, que abre o placar em uma jogada trabalhada.
Após o gol, Pavani quase empatou com um lance de bicicleta, mas a bola passou por cima da meta. O bicolor colocou ainda mais pressão no restante do primeiro tempo, mas não marcou. Nos acréscimos, Nathan cobrou falta, mas o goleiro Matheus Nogueira defendeu.
O segundo tempo começou frenético, após Nathan, lateral do Leão, receber seu segundo cartão amarelo e ser expulso. Aos 45, a segunda expulsão do Remo. Paulinho Caruá comete falta violenta sobre Biel, meio-campista do Papão. Nos acréscimos do segundo tempo, Esli Garcia marcou mais um gol para o Paysandu, com assistência de Biel.
Após o Papão ampliar o placar, Sérgio Papelim, executivo de futebol do Remo, foi à beira do gramado discutir com a arbitragem. A tensão ganhou mais força quando o bicolor Leandro Vilela deu um forte de carrinho em Raimar.
O resultado favorável ao Paysandu abre uma vantagem sobre o Remo, que terá que reverter a vantagem de 2 gols no jogo de volta da final do Parazão. O fim da partida foi marcado por muitas confusões, também entre os torcedores e equipes técnicas. Infelizmente, o clássico paraense terminou em desastre, um torcedor do Remo sendo baleado no estacionamento do Mangueirão. Apenas neste ano, é o terceiro torcedor morto durante o clássico Repá. Eu sou o Diogo Bastos.
Eu sou a Débora Caetano, para o Bola na Trave.
A próxima partida da final do Campeonato Paraense vai ser no domingo, dia 14, a partir das 5 horas da tarde, novamente no Mangueirão. Ainda no meio da semana, as duas equipes se enfrentam pela partida de volta da Copa Verde. Comemoração em dose dupla. No ano do centenário, Atlético Paranaense vence o Maringá por 3-0 neste sábado. Com essa conquista, o Furacão se torna bicampeão do Paranaense. Mais detalhes com as repórteres Ana Carolina Rodrigues e Ellen Ramos.
O Atlético venceu o Maringá por 3-0 na Arena da Baixada, pela partida de volta da final do Campeonato Paranaense. O jogo começou equilibrado, mas com poucas chances. E conforme a bola foi rolando, o time da casa foi encontrando espaços.
Aos 25 minutos, Fernandinho retoma a posse de bola com um carrinho e entrega para Canobio, que chuta fraco e rasteiro, resultando em defesa do goleiro Deimilson. Logo depois, o Atlético abriu o placar com um gol de Pablo, que chutou da meia-lua. A bola desviou no camisa 8 do Maringá e o goleiro do Dogão até tentou, mas a bola morreu no fundo da rede.
O Maringá buscou empatar o jogo, mas as chances não foram bem aproveitadas, diferente do Furacão, que aos 39 minutos teve Christian derrubado dentro da área pelo goleiro. O árbitro marcou o pênalti, Fernandinho cobrou e ampliou o placar.
O segundo tempo começou agitado, com outro pênalti para o Atlético. Mas o Bandeirinha já havia marcado o impedimento e o VAR confirmou. Querendo diminuir o placar, Maringá partiu para o ataque, mas o goleiro Bento, recém-convocado para a seleção brasileira, fez 3 defesas seguidas e incendiou os 37 mil torcedores na arena. Já nos acréscimos, Mastriani, que entrou no lugar de Pablo, fechou a vitória com o terceiro e último gol.
O placar agregado foi 4-0. O Furacão já tinha uma vantagem pela vitória de 1-0 no sábado passado, dia 30 de março. Com esse resultado, o Atlético chegou à conquista do seu 28º título estadual. Com os detalhes de Atlético Paranaense Maringá, eu sou Ana Carolina Rodrigues.
E eu sou Ellen Ramos, para o Bola na Trave.
O Atlético volta a campo na terça-feira, dia 9, contra o Desportivo Raio Zuliano, às 9h30 da noite, pela Sul-Americana. Já Maringá enfrenta o Santo André, com a data a confirmar, pela Série D do Brasileirão.
Vitória volta a ser campeão baiano após 7 anos. Com o triunfo no jogo de ida no Barradão, o Vitória jogou pelo empate contra o Bahia. Com mais informações, Eduardo Bruscagin e Edu Demarqui.
O Vitória empatou em 1-1 contra o Bahia e ergueu a taça na Arena Fonte Nova. O jogo começou movimentado, com um gol oportunista de Wagner Leonardo aos 14 minutos para o Vitória. Mas o Leão da Barra ficou apenas 6 minutos à frente no placar. Everton Ribeiro empatou para o Bahia, fazendo um golaço no ângulo, indefensável para o goleiro Lucas Arcanjo. A felicidade do torcedor do Bahia durou pouco. Aos 33 minutos, após revisar o lance no VAR, o árbitro expulsou o lateral esquerdo Rezende por cometer falta no camisa 11, Osvaldo, impedindo uma chance clara de gol. Mesmo com um a mais, o Vitória desperdiçou muitas chances no gol no fim do primeiro tempo.
O segundo tempo se manteve morno até os 23 minutos, quando o chute do Alejandro, centroavante do Vitória, parou na trave. Mesmo precisando do gol, o Bahia mal conseguia assustar a defesa do Vitória. Já o Leão administrava a posse de bola, tendo a vantagem do empate. No segundo tempo, o time do Bahia se lançou para o tudo ou nada, forçando muito espaço no último terço do campo. Em resposta, o Vitória construiu muitas jogadas de contra-ataque, proporcionadas pelos erros do rival, mas não conseguiu marcar. Com o empate, o Vitória conquistou seu 30º título baiano e voltou a levantar a taça do estadual depois de 7 anos. Com os detalhes de Bahia e Vitória, eu sou Eduardo Buscagin.
E eu sou Edu Demarque para o Bola na Trave.
O Vitória volta a campo no domingo, dia 14, contra o Palmeiras, no Barradão, às 6h30 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Bahia, em casa, enfrenta o Náutico, na quarta, às 9h30 da noite, pelas quartas de final da Copa Nordeste. Continue com a gente para saber os resultados das finais estaduais após o intervalo.
O Bola na Trave volta já.
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Rádio Ponto UFSC. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsc.br.
Vai começar as quartas de final da Liga dos Campeões e a Rádio Ponto vai transmitir os jogos de ida da competição nas primeiras grandes jornadas esportivas de 2024.
Nesta terça-feira, às 15 para as 4 da tarde, os dois últimos campeões da Liga, Real Madrid e Manchester City, se enfrentam no Santiago Bernabéu. O time espanhol vem de uma classificação suada após um empate contra o RB Leipzig, enquanto o clube inglês se classificou com um 6-2 no agregado contra o Copenhagen. É o encontro do artilheiro Haaland contra o craque brasileiro Vinícius Júnior.
No mesmo horário, na quarta-feira, o Paris Saint-Germain recebe o Barcelona no Parque dos Príncipes. A equipe francesa venceu os dois jogos contra o Real Sociedad, com direito a 3 gols do craque Mbappé. Já o Barcelona se classificou contra o Napoli em casa. É o reencontro do técnico parisiense Luis Enrique contra o seu ex-clube.
É Rádio Ponto transmitindo a maior competição do velho continente.
Rádio Ponto UFSC, 25 anos. É rádio, é Champions League e ponto.
Continue ligado na programação da Rádio Ponto UFSC.
1212, Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto.
ontem, pela final do Campeonato Mineiro, mesmo com o apoio da torcida cruzeirense, o Atlético se sobressai e conquista o pentacampeonato consecutivo. O jogo no Mineirão terminou em 3-1 e com direito à virada do time visitante. Mais detalhes com a apuração de Samara Suzy e Victor Hugo Viegas.
O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 3-1 no Mineirão e se tornou campeão do Campeonato Mineiro no jogo de volta da final. A partida de ida contou com um empate por 2-2 entre as duas equipes. Na primeira etapa, o clima estava morno e teve poucas chances claras sendo criadas. No início do segundo tempo, a Raposa abriu vantagem com o cabeceio de Matheus Vital após o cruzamento milimétrico de Matheus Pereira, sem chance ao goleiro Everson.
O Galo atiçado tentou de todas as maneiras igualar o placar, e após o cruzamento na medida do Gustavo Scarpa, Sarabia marcou um gol aos 20 minutos, encobrindo o goleiro Rafael Cabral. Após muitos embates, houve um toque de mão do capitão do elenco do Cruzeiro, Lucas Silva. O pênalti foi batido por Hulk, registrando a virada do Galo. O clima do clássico continuou intenso, terminando com 9 cartões amarelos distribuídos entre os dois times.
Depois do gol, o técnico do Atlético fez substituições, reforçando a defesa do time para segurar o título. A Raposa ainda tentou um empate, Wesley Gasolina encontrou Juan de Neno dentro da área, mas o gol foi anulado, marcando impedimento do atacante. No último lance do jogo, Paulinho atraiu a marcação da defesa celeste e trocou para Gustavo Scarpa, que driblou o goleiro e definiu o título do Galo. Foi o primeiro gol do meia com a camisa alvinegra. Com as informações do pentacampeonato do Galo da Massa, eu sou o Victor Hugo Viegas.
E eu sou Samara Suzy para o Bola na Trave.
O Atlético volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira, contra o Rosário Central da Argentina. O Cruzeiro joga no dia seguinte, contra a Alianza Petroleira, pela Sul-Americana, às 9 da noite. Pela terceira vez consecutiva, o Atlético Goianiense vence o Campeonato Goiano. O Vila Nova continua no jejum de quase 20 anos desde seu último título estadual. Mais informações com os repórteres Ariel Cristóvão e Mabel Santos.
Ontem, o Atlético Goianiense levantou a taça no estádio Antônio Acchioli, em Goiânia, por 3-1 contra o rival Vila Nova. O início do jogo foi marcado pelo gol do anfitrião. Luiz Fernando balançou a rede nos primeiros 10 minutos do jogo, mas não demorou muito para o Tigrão os alcançar. Aos 27 minutos, o atacante Alisson empatou com um gol de cabeça. Para a tristeza dos torcedores do Vila Nova, nos acréscimos do primeiro tempo, Luiz Fernando puxou o contra-ataque e Emiliano Rodrigues desempatou para o Dragão.
Aos 23 minutos do segundo tempo, o craque Emiliano Rodrigues aproveitou o rebote do goleiro e fez o seu segundo gol, definindo assim o rumo da partida. Por ter vencido o jogo da ida, o Atlético Goianiense manteve 4 gols de diferença no placar agregado.
Com os detalhes de Atlético Goianiense e Vila Nova, eu sou Ariel Cristóvão.
E eu sou Mabel Santos para o Bola na Trave.
O Atlético Goianiense estreia na Série A e enfrenta o Flamengo em casa, no dia 14 de abril, às 4 horas da tarde. O Vila Nova disputa a Série B e encara o Guarani na estreia, no dia 20 de abril.
O Criciúma empata o jogo contra o Brusque neste sábado, dia 6, em 1-1 e levanta a taça do bicampeonato catarinense, fato que não acontecia desde 1989. A partida é válida pela final do campeonato catarinense. Mais detalhes com o repórter Gabriel Damaso.
Criciúma vence o jogo da final do catarinense, que começou pegado pelo lado do Criciúma. Já com 3 minutos de partida, Meritão recebe e solta uma pancada de fora da área e faz um primeiro gol para o Criciúma. O placar agregado estava 3-1. O jogo foi morno até os 20 minutos do primeiro tempo, quando o Brusque chegava com perigo e obrigava o goleiro Gustavo a trabalhar. Aos 36 do primeiro tempo, polêmica, Serrato chuta a bola na sobra da zaga e bate no zagueiro do Criciúma no braço, jogando do jogador. O VAR foi acionado, mas nada foi marcado. No segundo tempo, já aos 50 segundos, Alex Juan cruza o goleiro Gustavo Falha, a bola passa por debaixo dele e no rebate, bate nas costas do goleiro Gustavo, gol contra de Gustavo para o Brusque. O Brusque até tentou, mas Gustavo pegou duas bolas difíceis. E aos 48 de segundo tempo, outra polêmica. Cruzamento na área e toque de mão do jogador. O VAR analisou, nada foi marcado. Criciúma até administrou o final do jogo. E aos 53 do segundo tempo, o árbitro afitou o fim de jogo. Criciúma levanta o bicampeonato catarinense, algo que não acontecia desde os anos 90. O fato aconteceu em 1989. Em torcida em festa. E jogadores também ao conquistar o 11º título catarinense de sua história e em casa com a sua torcida.
O Criciúma volta a campo no sábado, dia 13, contra o time do Juventude na cidade de Criciúma. em sua estreia na elite do campeonato após 10 anos sem jogar a Série A, às 4h30. Já o Brusque volta a campo somente no dia 20 de abril, em jogo contra o Mirassol, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A partida ocorrerá no estádio Dr. Ercílio Luz, em Itajaí.
Ontem o Sport empatou contra o Náutico e conquistou o 44º título pernambucano, com placar agregado de 2-0. Mais informações com a repórter Maria Eduarda Esmen.
A final do Campeonato Pernambucano terminou em 0-0 na Arena Pernambuco entre Sport e Náutico. O jogo de ida ocorreu no Estádio dos Aflitos, na casa do Alvirrubro, com um placar de 2-0 para o time de Mariano Sosso. No jogo de volta, o primeiro tempo foi marcado por diversas finalizações, porém nenhuma perigosa. O Sport tentou abrir o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, com o lançamento de Lucas Lima para Romarinho, que tentou finalizar, mas o chute saiu pela lateral. O Náutico também tentou e, aos 20 minutos, Arnaldo cruzou de dentro da área, porém seu companheiro chegou atrasado para cabecear. O segundo tempo contou com dois cartões amarelos, um para Evandro do Náutico e outro para a lateral esquerda do Leão, Riquelme. Aos 29 minutos, na cobrança de escanteio, Náutico quase fez um gol olímpico, se não fosse pela defesa do goleiro do time da casa. O Leão chegou perto de marcar o gol para confirmar a vitória, mas não conseguiu encontrar espaço na defesa do rival. Com o empate, o Leão levou o título para casa e garantiu a sua hegemonia no estado. Com o texto de Sofia Green e Maria Eduarda Assmann, eu sou a Maria Eduarda Assmann para o Bola na Trave.
Ambos os times voltam a jogar na próxima quarta-feira pela Copa do Nordeste. O Náutico joga contra o Bahia, já o Sport enfrenta o Ceará.
O Ceará ressurge das cinzas, após 6 anos sem ganhar o Campeonato Cearense. No último sábado, dia 6 de abril, Ceará e Fortaleza disputaram a Taça Estadual na Arena Castelão. Mais informações com os repórteres Marina Bernardo e Camille Machado.
Jogaço na Arena Castelão. O Ceará vence o Fortaleza nos pênaltis por 3-2. O jogo começou com emoção e aos 15 minutos do primeiro tempo, Saulo Mineiro ultrapassou Kusevic e acertou a bola na trave, tendo a sua primeira boa chance no jogo. Lucas Sacha, do Fortaleza, não perdeu tempo e tentou fazer uma jogada na grande área, mas foi desarmado por Richard. O clássico pegado resultou em muitas faltas. O zagueiro Ramon Menezes, do Vozão, saiu lesionado na metade da primeira etapa.
Os times voltaram ao segundo tempo mais agitados em busca do gol. O Ceará abriu o placar após Matheus Bahia lançar para Saulo Mineiro marcar. 9 surpreendentes minutos depois, o Fortaleza empata com uma jogada de escanteio cobrado por Marinho. Lucero recebe e crava o gol. Clássico não é clássico sem a empolgação dos jogadores. Bruno Pacheco se antecipou demais na hora de parar o contra-ataque do Vovô, o que levou à falta dentro de campo. O jogador já contava com um cartão amarelo e por isso foi expulso do jogo, deixando o Leão desfalcado. Eric Pulga, pelo Ceará, também teve a chance de marcar em contra-ataque, mas a defesa de João Ricardo foi maior.
Com o resultado, a partida foi para os pênaltis e os goleiros estavam inspirados. As primeiras 3 cobranças pararam nas mãos dos goleiros Richard e João Ricardo. O primeiro gol da disputa veio apenas na 4ª tentativa, com Zé e Wellison abrindo o placar para o Fortaleza.
Mas a reviravolta começou quando Tinga, ao isolar a bola da 4ª cobrança do Fortaleza, deixou tudo igual na disputa de penalidade. O goleiro Richard defendeu em seu canto direito o chute de Rai Ramos, consagrando o Ceará campeão estadual, quebrando o sonho do hexa do tricolor. Com as informações do título do Vozão, eu sou a Camille Machado.
E eu sou a Marina Bernardo para o Bola na Trave.
A rivalidade não para por aí. Se os times avançarem nas quartas de final da Copa Nordeste, se encontram novamente na semifinal do campeonato. O Ceará enfrenta o Sport Recife na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, na Arena de Pernambuco. E dia 20, às 7h30 da noite, o Fortaleza joga contra o Altos na Arena Castelão.
A primeira edição do Bola na Trave de 2024 fica por aqui.
Voltamos na próxima segunda-feira com as melhores informações sobre o futebol da semana.
Rola a bola!
O Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Apresentação e roteiro por João Batista e Raíssa Ribner.
Reportagens produzidas por Diogo Bastos, Aline Ribeiro, Débora Caetano, Maria Eduarda Esmann, Mabel Santos, Davi dos Santos, André Luiz Farias, Ana Carolina Rodrigues, Ellen Ramos, Ariel Cristóvão.
Sofia Green, Camille Machado, Gabriel Damasio, Edu Merchini, Samara Suzy, Victor Hugo Viegas, Eduardo Bruscagin, Elisa Freire e Marina Bernardo.
Coordenação dos graduandos Crisão Isauro e Duda Silva. Orientação de Amanda Estela Túlio e Matheus Velter.
Na técnica, Elisa Freire. Orientação da professora Valcísio Culoto.
É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.